Manifeste.
Olá, boa noite aí para quem está nos assistindo. Repensando a prática da igreja. Hoje estou convidando aqui meu amigo Guilherme Franco, lá da Ponte, em Recife. Tudo beleza aí, Guilherme?
Cara, eu já fui mais magro que você, Ari. Olha agora a situação. Tá?
Nós invertemos agora, velho. Para você ver como é que a banda toca, né? Como é que as coisas vão acontecendo. Bom demais, cara. O teu nome apareceu para nós, assim, já há algumas semanas a gente estava pensando, quando a gente resolveu convidar pessoas de outros ministérios, ministérios que de alguma forma nos inspiram, né? E veio na nossa mente por vários motivos, né? Várias coisas que a gente vê na caminhada de vocês aí. E agora, no ano passado, né, em outubro, quando eu fiz aquele rolê bruto, e aí eu levei o Rafa, levei o Guilherme aqui, e os caras viram aquilo que às vezes a gente falava, todo mundo voltou muito animado, muito inspirado, né? E aí a temática que a gente queria falar hoje, cara, é sobre essa questão da igreja, o cuidado com o necessitado, alguns desafios, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Por exemplo, vocês poderem dar um pouco do testemunho do que vocês têm vivido. Eu sempre chamo a atenção da galera, que eu acho que mais do que o que vocês fazem, o que sempre me impressionou no trabalho é a questão da mobilização. Que eu falei, eu acho que eu falei isso da última vez que eu estive em Recife, né? Que eu falei que eu ficava assustado de ir em 2012 e de repente vocês têm uma equipe. Aí você volta em 2019 e vocês estão com a mesma equipe trabalhando mais, desenvolvendo outras coisas. Ou seja, não é um projeto que funciona e as pessoas vão ficando pelo caminho, né? É muito mais uma ideia a partir do relacionamento, da consciência de vocês, que se traduz em projetos, né? N projetos, né? E aí a gente também falar um pouco sobre isso e a gente, sei lá, desafiar aí toda a igreja brasileira nesse momento aí de repensar todas as coisas, né? O pastor Tércio Júnior aqui do nosso ministério, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim: esse momento de pandemia, Deus parece que tomou as cartas de todo mundo e está embaralhando de novo, né? Então agora, como as mãos vão vir diferente do que a gente estava acostumado, talvez seja o grande momento da gente repensar muita coisa, alinhando muito bem as prioridades, né? Então, começando pelo começo aí, Guilherme, conta um pouco para quem não conhece, né, a Ponte, não conhece vocês aí, o que vocês têm vivido como igreja? O testemunho de vocês nessa questão, né, do cuidado com o necessitado.
Cara, obrigado, Ari. Muito bom estar com você aqui. Já caminhada já longa, desde o segundo oxigênio estava com a gente aqui, enfim. Eu acho que sempre foi uma prerrogativa do nosso coração, cara. Eu sou formado no seminário presbiteriano, então, assim, teve muita pancada, porque a gente sempre teve essa visão, uma vertente bastante. Eu gosto muito dos teólogos latino-americanos. Apesar que eu não sou o cara da missão integral, eu gosto de algumas coisas, não curto outras, mas a gente sempre teve isso muito como uma prerrogativa do nosso ministério, de ser a resposta de começar a igreja, não só para os crentes no final de semana, mas, assim, de fato, gerar alguma coisa, porque senão a gente só engorda e não faz nada. A reunião dos crentes, elas têm essa tendência, né, de inchar a gente, mas a gente às vezes esquece de contribuir um pouco, assim, de dividir. Então, cara, quando a gente começou a Ponte, a gente já começou pensando isso, cara. Como é que a gente vai começar a igreja nova? E foi interessante, porque a gente escolheu um lugar. A gente não conhecia mesmo esse negócio de plantação de igreja, como é que funcionava, estudar. Era muito assim no nosso coração: vamos plantar a igreja. E a gente queria plantar a igreja em um lugar que não existia igreja. E era o Recife antigo. Era por conta da briga entre os portugueses e holandeses, cara. 1932. Teve um pau e todas as igrejas reformadas do Recife Antigo foram expulsas holandesas. Então, desde 1622, não existia igreja na ilha do Recife Antigo. Aí, quando a gente começou a planejar, o povo que começou a se aproximar falava: cara, como é que é o bairro lá? E todo mundo falava assim: não vai para lá, porque ninguém mora lá. Era um lugar só com a cultura muito forte e tal. E quando eu falo ninguém, assim, tinha uma comunidade carente, que é a favela do Pilar, o segundo que é o IDH. E quando o pessoal falava: não vai, não vai, pra gente era assim: esse é o lugar, vamos embora, vamos para esse lugar aí. Então, quando a gente chega lá, a gente já chega muito com essa prerrogativa no coração: como é que a gente vai ser uma comunidade não só para abençoar os crentes da nossa comunidade aqui, mas como é que a gente vai gerar algo novo, né? Então a gente já veio com essa veia bastante, essa veia do social, de ser igreja, conversar com a cultura. E aí, cara, há 6 anos atrás, a gente começou um grupo lá em casa, um grupo fechado. Aí eu comecei a ler muito de Keller, Igreja Centrada e tal. A gente começou a rabiscar, né? Nós éramos um grupo de 14 pessoas, 7 casais. Ninguém entrava, ninguém saía, rabiscando. Fomos depois de 6 meses lá em casa, por esse antigo, reunir na cafeteria para conhecer a cidade. E 2 de novembro de 2014, cara, a gente teve a nossa primeira reunião pública lá no centro Recife Antigo, lá na área cultural lá. E, cara, de lá para cá, assim, muita coisa aconteceu. A gente, você também conhece muito da nossa história, a gente é bastante ousado, a gente faz muita coisa sem dinheiro, porque eu acho que tem muita gente assim que fica, os caras são ricos, os caras têm ajuda da IPB, os caras é igrejinha da modinha, não sei o quê, que tem jogo de luz. Cara, eu brinco que tão missional quanto um prato de comida pra gente, pode parecer exagero, é um jogo de luz lá. O nosso jogo de luz, cara, tudo da China. A gente que faz a ligação de um pro outro, nossa mesinha DMX é de R$145, mas a gente consegue fazer muita coisa com pouco dinheiro.
Você sabe, Guilherme, também... que o testemunho que eu vejo de vocês nesse sentido é muito parecido com a cultura das igrejas alternativas, que é da onde a gente vem aqui, né? Só que tem uma coisa que eu acho que se destaca demais no testemunho de vocês em todas as coisas, que é uma obsessão pela excelência. Eu falo isso porque no movimento alternativo, cara, tem uma cultura do tosco. E não precisava, tá ligado? Aí fica parecendo que nós estamos trabalhando de maneira diferente. E nós não estamos, nós estamos trabalhando de maneira igual. Né? E de fato, eu lembro quando vocês alugaram o primeiro prédio, e aí eu te sigo nas redes sociais, eu via isso, né? Vocês lá quebrando parede, vocês lá descascando. Já que não tinha o que fazer, vamos deixar os tijolos aparecendo, né? Era a estratégia, né? E aí nego olha e fala assim, velho, o arquiteto que bolou isso aqui, né? E a criatividade fez com que o esforço transformasse algo ordinário em algo extraordinário, né?
E eu acho que isso faz parte da cultura da nossa igreja hoje, porque a gente usa uma frase, somos a ponte, né? Se o cara chegar lá e colocar o pé na parede, bicho, não sou eu que vou falar assim, tira o pé da parede, porque todo mundo construiu a parada. Então o lance de ser uma igreja engajada, assim, é criar essa cultura no coração, todo mundo tem que entender que é igreja. Então todo mundo pintou a igreja, todo mundo descascou a parede. O primeiro projeto social, a gente hoje tem uma ONG, a gente tem hoje Petrobras, Brasil Foundation, Criança Esperança. Mas, cara, os nossos primeiros projetos sociais, quem bancou foi a gente, assim, só para contar um pouco. Era assim, cara, vamos fazer algum projeto? Vamos, qual o projeto? Existem vários projetos no Estado, onde existem cotas para crianças e adolescentes de baixa renda e não são preenchidos, que eram as escolas técnicas em Pernambuco. E, pô, um cara no Brasil hoje que faz um curso técnico, ele já sai ganhando 2-3 mil pontos. Você pega nessa perspectiva com a criança que não tem sonho nenhum, cara, isso é um futuro extraordinário. E aí a gente fez, vamos criar uma escola, pegamos 5 professores que não eram voluntários, quanto é que é a hora aula? Vamos pagar para os caras, quem vai pagar? Junta 50 amigos aí, cada um paga 50 contas por mês, vamos pagar a conta. E foi o primeiro projeto social, o segundo, o terceiro. Depois a coisa começou a tomar forma e a gente começou a perceber como é que escrever projeto e tal. Mas é interessante, você falou, é que assim, e não estou querendo fazer propaganda, muita gente chega lá e fala assim, os caras também têm ajuda dos Estados Unidos, frente aqui, ninguém sabe o quanto a gente rala até hoje, assim, de pintar a parede, é muita coisa mal feita. A gente até brinca, porque o pessoal fala assim, mas é a igreja do preto. Cara, preto não é modinha. O preto é porque se você é pobre, a maneira mais extraordinária para você esconder falha é o preto, mete o preto, você pode pendurar fio, você olha... Você fica olhando muito pra ponte assim, cara, você acha um monte de...
Não, você sabe que a galera olha meu fundo aqui, né? E fala assim, nossa, que coisa extraordinária, né? É um pano preto, velho, tá ligado? Tem um varal aqui pendurado. É isso mesmo, é a criatividade. Mas te fazer uma pergunta dentro dessa linha, cara, principalmente da questão do social, das ONGs e tudo mais. Porque isso, eu me lembro, desde que eu conheci vocês aí, lá no Segundo Oxigênio, ainda com o Plano B, né, como grupo de jovens dentro da Igreja Presbiteriana, que vocês já tinham muito essa pegada. Na conferência, eu me lembro do tanto de ações. Era aquele lance assim, compra um chinelo e a gente vai doar um... Você vai pagar caro, você vai pagar mais, porque você compra um e você está doando um para quem não pode. Você compra uma camiseta, você está doando uma camiseta. Eram coisas que eu olhei e falei assim, cara, que apelo assim de consciência, né? Mas a pergunta é a seguinte... Como é que vocês, agora como igreja, já nesse período aí, 2014 para cá então, né, tem conseguido gerar essa consciência nas pessoas para não se submeter à seguinte pressão, a pressão de que você é que tem que fazer o negócio. Porque às vezes eu vejo muita gente nas igrejas que trabalham muito desse jeito, eles colocam pressões para que a liderança, assim, os pastores, né, assumam, tem que cuidar dos pobres, tem que fazer um projeto, tem que fazer uma par de coisa, mas a maior parte das pessoas não quer se comprometer, né? Então como que vocês trabalharam essa consciência na comunidade, né? Quais são os passos para levar a comunidade a esse entendimento?
Eu acredito muito que é uma união de duas frentes. Eu acho que, assim, se a questão não queima no coração da liderança, ela não vai funcionar. Porque também você vai ter vários pastores que falam, ah, você só reclama e não fazem. Então, assim, eu acredito que tem muito esse lance do cara querer terceirizar e falar, não faz porque o membro não quer. Por outro lado, também você vai ter, de fato, um cara que quer, mas ninguém quer. Aí fica tudo nas costas do pastor. Então, são duas vertentes aqui que são importantes mencionar. E eu vou explicar de maneira mais clara isso aqui. Se não começar, eu acho, no coração de alguém que, de fato, acredita na causa, ou de uma liderança que, pelo menos assim, dá um aval e fala, tamo junto, o cara vai ficar sozinho, patinando, e talvez não vai conseguir sair do lugar. Então, eu acho que é muito importante ter esse alinhamento. Por outro lado, cara, eu acho que um dos grandes erros de pastores, líderes, é a questão de ser, a gente é muito centralizador, cara. A gente gosta de ter o controle de tudo. E as coisas vão funcionar quando você solta como você esperava. E é uma crise que eu não tenho mais. Eu, no começo, eu tinha muita crise. Pô, igreja novinha, toda arrumadinha, relacionamento, cultura e serviço, como é que vai? Cara, hoje eu vejo a coisa perdendo o controle, dou glória a Deus. Vou dar um exemplo. Tem uma mulher chamada Cristiane, da igreja. Ela chegou para mim e falou assim, olha, eu tô com o coração aqui ardendo porque eu tenho percebido que tem muitas crianças que estão fazendo sexo oral por R$5 e elas transam por R$10. E eu preciso fazer uma coisa. E eu falei assim, o que você precisa? Eu preciso de uma sala. Eu falei, a sala tá livre, o que você vai fazer? Eu sei fazer laço e tiara de cabelo e eu vou começar a ajudar elas a fazerem laço e tiara. Então vê, cara, para começar um projeto social, tem muita gente da igreja que vai falar assim, vamos escrever um projeto, vamos esperar, e agora é outra vertente, vamos esperar o pastor arrumar a sala e falar no domingo à noite que vamos começar um projeto. Cara, se nasceu no coração, como é que eu vou negar um negócio desse, cara? Isso é evangelho. O negócio surgiu no coração da pessoa. Quem sou eu? Eu posso atrapalhar. Eu vou falar assim, vambora. Cara, ali, duas semanas depois, cara, tinha umas... Ela foi na favela, cara, conversar com as mães dessas meninas. Por quê? As mães que colocavam essas meninas para se prostituir. Era criança, cara. 11, 12, 13, 14, 15 anos. O que ela fez? Chegou e começou a explicar como é que fazia tiara e lacinho pro cabelo, não sei o quê. Dois domingos depois, a gente tava vendendo lacinho e tiara por R$5, R$10. Vê que coisa... Cara, pelo preço que ela fazia sexo oral e transava lá por R$5, R$10. Cara, venderam. A igreja comprou, porque a gente chegou no microfone, irmãos. E não é para comprar por dó, não. Porque vai comprar porque é bem feito, porque a gente tem que também produzir esse negócio de excelência no coração delas. Não é para comprar porque tá fazendo ação social. Aí compramos, cara. E aí... Hoje a gente tem quase 80 pessoas que estavam envolvidas, não só as meninas, mas as mães das meninas perceberam que é mais lucrativo estar no projeto de laço do que enviar para a prostituição. E agora não só as crianças, mas as mães estão lá. E isso é através do coração de uma pessoa da comunidade. Então, eu acho que a gente fica, às vezes, patinando muito, esperando a liderança. Eu acho que a liderança tem que apoiar. Ao mesmo tempo, cara, pô, tem muita ideia, cara, tem muita coisa para fazer. E o povo fica querendo assim... Veja bem, nós temos outros, vários projetos hoje inscritos que são bancados por várias ONGs, mas nenhum projeto nosso, cara, nenhum projeto social, ele começou com iniciativa alguém pagando a conta. Sempre foi a gente que começou. Depois que a coisa estava organizada, a gente submetia esses projetos a instituições grandes. A gente nunca ganhou, cara, um edital sem antes estar rodando o projeto. Então eu vejo assim, muita gente assim, ah, vamos esperar, vamos escrever, mas não ganhou. Cara, junta os amigos aí e começa a fazer a coisa acontecer, entendeu? Esse é um dos projetos, cara. A gente tem hoje 19. Então, o balé, por exemplo, a professora de balé, famosa em Recife, que vai lá, tira 2 horas por semana e dá aula de balé. O jiu-jitsu também, é cara que já foi campeão mundial, é o professor de jiu-jitsu, junto com um monte de amigo dele lá, que é personal trainer, que tem luta de jiu-jitsu. Então, são corações de pessoas dispostas. E vai começando, cara. Tem hora que eu nem sei o que tá acontecendo mais e é lindo. então é criar esse movimento. É mais ou menos por aí.
E é inspirador, né? Tipo assim, um vai inspirando o outro e por isso vai surgindo outras coisas, né? Cara, eu já esbarrei numas situações, igual, por exemplo, uma vez eu participei junto com o Rafa, com alguns outros aqui, a gente foi pra Bauru, que tem um amigo nosso lá que tem um projeto chamado Galpão. É tipo um lugar de passagem para moradores em situação de rua poder tomar banho, trocar de roupa. Não é um albergue, eles não dormem lá, né? Mas é o lugar onde o cara pode lavar roupa, cara, que é uma das coisas mais difíceis para quem tá na rua, né? Você doa um cobertor hoje pro cara, aí em Recife você não doa cobertor, né? Aí não faz frio. Mas aqui a gente doa o cobertor, o cara perde o cobertor em 2-3 meses, porque o negócio fica tão sujo que depois não tem como lavar mais. Aí tem que doar outro. É uma situação super delicada. E quando o cara tem acesso a esse tipo de coisa, muda, né? A dignidade é outra. Aí a gente foi para um retiro, cara, tipo um acampamento de igreja para os moradores. Um amigo meu aqui de Uberlândia, cara, viu as fotos do negócio, nem crente não é, velho. E virou e falou assim: quanto custaria para botar uma estrutura dessa para funcionar? Aí eu virei para ele e falei: cara, eu acho que por baixo, mano, a gente precisa de uns 100 mil para arrumar uma estrutura, porque tem que arrumar chuveiro, tem que fazer umas reformas e tal. Aí o cara virou para mim e falou assim: se eu arrumar os 100 mil, em quantas semanas esse negócio tá rodando? E aí eu tive que virar pro cara e falar: ô, calma, calma. Porque a crise que eu vejo de todas essas coisas é da nossa consciência, né? É muito mais do que o recurso. E da gente entender que toda a igreja foi chamada, cada um para discernir da sua parcela de responsabilidade, né? E entre nós tem que haver pais e mães dessas coisas, desses projetos, né? Do que a gente ficar pensando apenas no aspecto institucional. Porque com 100 mil conto, né? 100 mil conto inicial, hein? Só para dar uma entrada no processo. Então já é um milagre o cara querendo pôr dinheiro num lugar que ele nem tá vendo nada, né? Mas aí eu tive que frear o negócio, tive que falar pro cara assim: cara, não é dinheiro o problema. Falei, porque eu não tenho gente para conseguir fazer um negócio desse rodar. No final, você e eu que vou ter que ficar lá. Né? E aí eu vou ter que parar um tanto de coisa que eu já tenho que fazer, que também faz parte disso tudo da vida da igreja, para assumir esse negócio. Então, assim, é um desafio, né, Guilherme? Um desafio a gente trabalhar essa inspiração, né?
Eu li um livro, cara, eu sei que você é o cara do Android, do Motorola, do outro, seu da iOS, nem sei se continua sendo assim.
Não, eu tenho um MacBook agora, velho. Eu traí o movimento.
Você cometeu. Não, mas porque eu ia falar do Steve Jobs, cara. Tem um livro, aquele A Cabeça do Steve Jobs, eu li um tempo atrás. E aí, cara, é muito engraçado, porque o Steve Jobs sempre falava sobre a questão de ser tão especial quanto o produto, a caixa, a maneira que você abre, tem experiência e tal. E várias vezes o livro vai falar sobre como era difícil andar com o Steve Jobs e tal. E ele criou a empresa que depois foi mandado para fora, ele fundou a Pixar, né? Comprou, depois ele vendeu, voltou, enfim. Só que o livro todo, cara, é engraçado como várias frases saem da boca dele dizendo o seguinte: eu acredito que a tecnologia vai mudar o mundo, muda vidas. Ele acreditava que a tecnologia mudava vidas. E aí, no último parte do livro, você vai ter vários relatos de vários funcionários, todos eles, cara. Quando era entrevistado sobre como era trabalhar na Apple, ele dizia o seguinte: nós não estamos só trabalhando, vendendo computadores, nós estamos mudando vidas. E aquilo me chamou a atenção, cara, porque a gente tem a mensagem mais poderosa que existe. Nós temos, cara, nós não temos desculpa, cara, mas a gente parece que não acredita nessa mensagem. E quando eu falo na mensagem, eu acho que não é só a questão da proclamação, que a gente acredita nisso, pô, a gente é reformado, a gente pensa muito parecido, mas eu fui pregar na igreja Mato Grosso, tava no carro com um pastor lá de Primavera do Norte, pegou em Cuiabá. Eu fiz uma pergunta pra ele que eu nunca me esqueço, cara, a resposta dele. Eu falei: pastor, como é que tá a igreja? Porque ele levou lá pra gente pensar nas estratégias e tal, pregar lá. Aí ele falou assim: cara, se a minha igreja hoje, cara, vou te falar como é que ela tá. Se ela fechar hoje, a única coisa que o bairro vai sentir é uma alegria muito grande, porque a única coisa que a gente faz hoje é atrapalhar o pessoal a assistir a Dança dos Famosos do Faustão. Porque aí o nosso louvor é muito ruim, a gente toca alto, toca e aí atrapalha o povo. É o único sentimento que nossos vizinhos vão ter. Eu nunca me esqueço dessa resposta, cara, por quê? Ligando a história do Steve Jobs com essa história. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: por que a igreja existe, cara? Por que a gente faz o ajuntamento acontecer? Porque no Novo Testamento, cara, a palavra eclesia aparece 114 vezes. 5 vezes não tem conotação nenhuma da religiosa. era o ajuntamento onde os gregos eles discutiam sobre a polis, sobre a saúde comum, sobre a vida. E aí eu acho que a igreja, cara, que ela tem um fim em si mesmo, que ela só reúne os crentes, eu acho que é um problema seríssimo, cara. Ela não entendeu o papel profético dela. Então a gente trouxe isso como prerrogativo do nosso coração. Se a igreja fechar hoje, cara, qual é o sentimento que vai estar em torno da comunidade em volta? E eu acho que essa reflexão que a gente tem sempre levantar como igreja. Porque se não gerar nada, cara, pra mim eu entendo a questão da soberania de Deus, da proclamação, o Espírito Santo que faz, é o chamado redentivo. Mas eu não consigo hoje, cara, enxergar esses dois papéis associados. A igreja hoje que não gera algo para a comunidade, por exemplo, algumas pessoas me questionam sobre essa questão de imposto, se a igreja tem que pagar, não tem que pagar. Eu acho que tem que pagar, meu irmão. Se a igreja hoje ela não comprova que ela faz algum bem social, esse papo aí dessa bancada religiosa que vai dizer, não, porque é um bem espiritual, é um bem... Desculpa, assim, mas eu tô muito em casa com você. Ah, não, mas é porque a gente faz um bem comum, as pessoas estão em depressão. Amém, eu creio nisso, cara. Agora, cara, você vai ver tanto de pastor aí só negando imposto e tendo um monte de empresa voltando da igreja, porque com essa desculpa. Então, se a igreja, para mim, ela não gera nada social, algo bem comum para a sociedade, ela deveria sim, pelo menos para mim, pagar imposto, cara. Se ela não provar que ela tem feito bem comum, ela deveria sim pagar imposto, cara.
É doido isso daí, né? É porque essa isenção acaba que quem mais utiliza dela é a galera que movimenta, né? Dinheiro aí de maneira escusa, né? De maneira absurda. É, mas é isso, cara. É bem essa questão do propósito da existência da igreja, né? Nós devolvemos nosso prédio, né? Eu tinha sinalizado para alguns aí que a gente ia fazer esse tipo de coisa, a gente tava pensando, orando a respeito. Estamos numa dor no coração, cara, porque se abrir mão da estrutura, agora acertando com imobiliária, né? Aquelas reformas de entrega de prédio, faz parte, né? Tava tudo previsto já, né? Mas a dor no coração é que, tipo assim, a gente já tá 3 meses sem reunir, né? E sabe que agora, tipo assim, a gente jogou pra ficar pelo menos aí mais 2 meses, 3, sem estrutura, né? E dependendo como for a pandemia, nós ainda vamos empurrando esse negócio para frente. E estamos revertendo, né? Um esforço para reverter a questão em cestas básicas. Cara, está sendo uma experiência interessante. Está sendo uma experiência interessante. A gente ainda vai sentir nas próximas semanas como é que vai ser o engajamento de todas as demais pessoas, né? Que têm acompanhado nosso trabalho online e que fazem parte da nossa comunidade aqui presencial. Mas já começou a aparecer oferta até de gente que às vezes não era da igreja dizendo, poxa, eu quero ajudar. Então, quer dizer, cair na graça do povo não é tão difícil assim, né, cara? Se a gente for coerente, fica até mais fácil pregar o evangelho, né? Então, a dor no coração aqui entre nós é de tanto esforço, às vezes, por algumas questões estruturais, que aí agora, às vezes, a gente tem que recuar, né? Por conta de uma estratégia, né? Só que aqui em Uberlândia, nós somos 40 igrejas Sal da Terra, mais ou menos. Né? E não dá para a gente adotar uma postura padronizada para todas as estruturas. Cada igreja vai estar num lugar, tem igrejas que trabalham com um público, às vezes, muito mais pobre, bem carente mesmo, assim, né? E aí, essa igreja, ela sempre já acontecia as coisas do jeito que você está falando. Já era os irmãos mesmo que pegou e falou assim, não, nós não queremos um real desse povo aqui. A gente vem de longe para fazer essa igreja acontecer, nós estamos aqui para pagar a conta. Então, agora que veio a pandemia, o que aconteceu? Não aconteceu nada, porque eles já pagavam a conta mesmo, né? O que entra ali das dízimos e ofertas da comunidade era irrelevante e continua sendo irrelevante. Uhum. É mais pelo princípio do que propriamente pelo valor, né? Então, essas igrejas estão bem. Essas igrejas estão lá, estão animadas, sem usar a estrutura, mas agora revertendo as estruturas para servir a comunidade de outra forma. Tem igrejas que tem prédio próprio, aí também já é outra possibilidade, reverter isso também para funcionar de outra forma. Cada um está dando seus pulos, né? Mas no meio desse processo todo, no meio dessa situação, eu vejo assim um questionamento que às vezes eu acho que a gente não tem feito, né? Se Deus não tem poupado a igreja dele dessa adversidade que está fazendo a gente rever uma série de coisas, então há lições a serem aprendidas, há coisas que a gente precisa repensar na nossa forma, né? E considerando todas as coisas que a gente poderia, de repente, ter trabalhado diferente ou ter trabalhado melhor, né? Se a gente tivesse essa informação, pudesse mandar uma carta para nós mesmos no passado, eu, particularmente, vejo duas coisas que a gente se estruturaria melhor para trabalhar. Uma delas é o vínculo relacional ainda mais forte. Eu nem sei se é possível, porque para nós aqui, nós não temos nem rol de membros, né? A gente considera como membro o cara que, assim, eu sei quem ele sabe quem eu sou. Na medida em que a gente faz parte de um pequeno grupo, alguma coisa, se o cara me chamou de Ari, é membro. Se ele me chamou de pastor, é visitante. É assim que a gente separa, né? Então, assim, trabalha melhor o relacional, porque eu acho que as igrejas que têm esse foco mais relacional estão passando por esse momento com mais tranquilidade, né? E segundo, às vezes ter estruturado melhor essa questão de cuidado para com os necessitados. Que agora, essa manobra que a gente teve que fazer de abrir mão da estrutura para parar de desperdiçar recursos com a estrutura que não usa para acudir os necessitados, é também por conta da gente, às vezes, não ter pensado em estruturar melhor para trabalhar com o necessitado antes. Né? Porque, de repente, se a nossa estrutura já servisse as duas coisas, né, ela pararia apenas com o culto. Mas o a estrutura continuaria servindo nessa questão do cuidado social e todas as coisas. Né? E isso é uma das coisas que eu testemunhei, né, da prática de vocês. Quando a gente anda pela estrutura de vocês aí, tudo é isso, né? Essa é a sala disso, essa é a sala daquilo. E é muita sala que é muito sonho, né? É muita sala, assim, às vezes de coisas. É isso que nós estamos querendo fazer. Nós estamos querendo não sei o que lá, né? Mas a pergunta é a seguinte: o que, que você teria investido para poder servir melhor ao necessitado e para trabalhar os relacionamentos, o engajamento das pessoas? O que você teria feito diferente ou teria colocado mais peso se alguém tivesse te dado spoiler aí desse momento que a gente tá passando agora?
Cara, boa pergunta. Eu queria responder ela contando uma coisinha para depois chegar nela. Porque você falou dessa crise, do que a gente passou, e eu acho que tá acontecendo uma parada muito doida. É o seguinte: quando a crise chegou, a gente aqui foi notificado no sábado que não teria culto no domingo. Cara, a gente era muito ruim de transmissão, nossa transmissão era um celularzinho, a gente não era preparado para nada assim. Até que não teve culto de manhã, a gente teve que correr pegar a câmera emprestada para fazer o culto à noite. Eu fiquei, cara, 2 semanas mal pra caramba ali. Assim, eu não fiz live, até hoje eu não fiz nenhuma live, nenhuma live eu comecei, assim, sempre foi pouquíssimo. Eu fiquei, acho, umas 3 semanas assim. Eu fiquei mal, cara. Eu fiquei mal por quê? O que você falou, a dor no coração que vocês se sentiram aí, de entregar o prédio e tal, eu fiquei assim, cara, o que vai ser daqui pra frente? Porque a gente é muito pecador, desgraçado, cara. A gente faz um monte de plano. A gente professa e confia em Deus, mas quando a coisa mexe, você fala assim, meu Deus, você não esqueceu, não? Tá, acho que você errou o negócio aqui. Porque a gente, todos os nossos prédios são alugados, tá? A nossa estrutura é a estrutura cara hoje. Aí quando começou a crise, velho, eu vi todo mundo indo pra internet, só que isso aí vai passar, e eu falei, cara, vai acabar tudo esse negócio, bicho, como é que vai ter culto? A gente não tem plataforma online. Eu fiquei 3 semanas assim, cara, quieto. Inclusive o Paulo Júnior me ligou. Paulo Júnior é assim, ô filho, você tá mal? Amém, glória a Deus, vai passar. Quer dizer, vai passar não, vai piorar. Você não entende nada que ele fala, mas ele acalma o seu espírito. Aí, cara, eu li Marcos capítulo 4, quando Jesus tá na margem do Mar da Galileia, ele fala, vamos atravessar pro outro lado. E diz que os discípulos ali, e aí os discípulos eu comparo com a gente, cara. Ah, Jesus falou, cara, vamos nessa. Os caras estavam acostumados a todo domingo fazer culto. Que era a região montanhosa, os caras entram no barco e vão embora, Jesus falou. Aí quando o negócio chega no meio do caminho, vem uma tempestade desgraçada. Os caras eram pescadores, ou seja, era uma tempestade fora do comum. E aí os caras falam assim, quando olha, Jesus está dormindo na popa do barco. Os caras, vê Jesus, não te importa que morramos? Quando os caras sacodem Jesus, Jesus se levanta assim, é homem de pouca fé. Aí ele manda o mar se acalmar, o vento também. A travessia continua, cara. E agora eu venho para a parte prática. Quando a gente atravessar isso tudo, a gente tem fé antes do processo acontecer, porque, por exemplo, não sei você, mas quando a gente ouviu o coronavírus pela primeira vez, o que impressionou não foi o vírus, foi a velocidade que os chineses construíram o hospital na China. Lembra disso? Coronavírus, cara, um acampou em 5 dias. Ninguém imaginava que a gente chegaria nessa parada. Então a gente tinha fé. E fé, quando a gente tá chegando, quando tá passando, é muito fácil. Mas e fé no meio do caminho, cara? No meio do processo? É difícil demais, cara. E nessa hora você fica, Deus, não te importa que morramos? A travessia vai acontecer, cara. A questão é, quando a gente chegar do outro lado, vão ter dois grupos de pessoas. O grupo, aquelas pessoas que conseguiram economizar tudo e falar assim, conseguimos fazer tudo que a gente podia, a gente manteve o prédio, deu um jeito aqui, um cara pegou um empréstimo pra gente, que colocou. Mas no coração desse povo vai ter um sentimento, cara, a gente não fez o que a gente podia. O outro sentimento vai ser o seguinte, cara, perdemos o prédio, perdemos lá o portal, perdemos isso, aquilo, o salário do pastor teve que baixar, mas quando a gente chegar do outro lado, cara, nós vamos ter, sabe o quê? Um povo, cara. E tá resolvido, cara. Porque se o povo estiver lá, a igreja estiver lá, a gente reconstrói tudo, cara. E eu acho que é um erro muito grande o cara ser um pouco assim, temeroso, ou medroso mesmo, no meio do caminho, querer confiar no seu próprio esforço. Porque no meio do caminho, cara, numa tempestade, você não tem como confiar em você. Ou você confia em Deus, ou você não confia. E aí, respondendo um pouco a sua pergunta, para nós foi uma decisão maluca, cara, porque a gente nunca teve dinheiro em caixa. Pode parecer mentira, mas é verdade. A gente sempre assim, vamos fazer, loucura. Quem trabalha com administração vai falar, velho, que erro grotesco. Não sei, a gente sabe disso. Mas sempre foi assim. Cara, a gente juntou uma grana no começo do ano para fazer uma reforma, ministério infantil, não sei o quê. Aí quando eu vi essa passagem e esse site veio sobre atravessar já do lado, eu falei, gente, eu li o conselho e falei, ó, vamos chegar do outro lado com o povo. Lembra que a gente tem que abrir mão de tudo. Aí a gente foi pro domingo e falou, irmãos, nós não temos pessoas aqui. E a gente comprou, cara, de cara. A gente tinha, na verdade, 150 mil na conta, que hoje é mais ou menos um mês a ponte. Eu não tenho problema de falar esse dinheiro. Cara, a gente comprou tudo, velho.
Pra quem não conhece, às vezes está assistindo, é uma estrutura fenomenal. Esse aqui é o detalhe, né? E a ponte, você tá falando das duas.
Das três, de
das
tudo.
Das três, são três igrejas com estrutura fenomenal, alto padrão. Então, assim, isso aí é troco de pinga. Eu tô dizendo assim, se você for fazer o negócio terceirizando, fazendo do jeito que às vezes a galera faz, que não põe a mão, custaria cinco vezes mais do que isso, né?
Aí, cara, quando a gente olhou ali e falou assim, cara, ou a gente vai pro pau e vai chegar lá com o povo e vamos entregar galpão, vamos entregar o que for, ou a gente vai tentar aqui diminuir tudo, fazer loucura e chegar lá com estrutura, mas assim, a nossa essência hoje, cara, é se doar para quem mais precisa, fazer o bem, manter os projetos sociais. Cara, a gente comprou de cara, loucura. A igreja, já sabe disso, a gente gastou mais de 100 mil reais, cara, de comida, de cara, assim, pum! E assim, a entrada na primeira e segunda semana, cara, caiu 70%, porque foi aquela coisa de incerteza, ninguém doava pela internet, não sei o que, era tudo lá no presencial. Aí eu vou te falar um negócio, cara, a gente não crê nessa teoria da prosperidade, mas é impressionante, cara, como você falou agora aqui do irmão lá que queria pagar a conta, eu não sei se você conseguiu assistir algum culto nosso, cara, quem tá produzindo nossos cultos, fazendo nosso culto, é a empresa que os caras não são crentes, cara. Os caras chegaram pra mim e falaram assim, cara, a gente quer, porque a gente tem visto o esforço de vocês em doar quentinha, cesta básica, abrir a igreja. Nossa, essa igreja tá parecendo um campo de guerra, assim, cara. Se você for na igreja hoje, tem mais de... Porque também se juntou com o Transforma Brasil, com o Novo Jeito. Já passou mais de... Né, 90, o pessoal tá usando tonelada agora pra ficar mais assim, né? Mais bonito. Já passou mais de 95 mil cestas básicas, cara. 95 mil cestas básicas através da ponte, distribuindo pro estado. Aí você fala, como? É milagre, cara. Eu não sei. E eu liguei pro cara do galpão com esse coração. Não foi assim, vamos tentar dar um jeito. Eu falei, cara, não tem mais como, nós vamos entregar. Ou você faz um milagre aí pra gente, ou então nós vamos entregar. E o cara falou, cara, não vou perder vocês. O cara reduziu 70% todos os aluguéis. E pegamos esse dinheiro e fomos colocar. Então, assim, e aí, quando a gente chegar do outro lado, Ari, vai ter dois grupos de pessoas, dois sentimentos, mas também vão ter dois tipos de espectadores dessa crise toda. Um espectador que vai ser assim, cara, eu já não gostava de crente depois dessa crise, eu nunca, agora que eu não entro nunca mais na igreja, mas vai ter também outro tipo de gente que vai falar assim, meu amigo, eu não gostava de crente, mas nessa pandemia eu percebi, eu não sei se é Jesus, ele não vai saber o que é, mas eu percebi uma coisa nova nesse povo meio doido, e esse cara vai querer se aproximar da igreja, do evangelho. Então eu creio que perder agora, cara, humanamente, cara, é ganhar. E eu não tô falando isso como estratégia. Então, o que eu poderia mudar nessa situação toda? Eu acho que a gente percebe, por exemplo, quanto a gente ainda é falho na questão do cuidado mesmo. A igreja tá muito grande hoje, então assim, na questão do discipulado. A nossa igreja, ela tá funcionando, cara. Mas ainda tem muita gente, por conta do culto, da experiência, que achava que a igreja era aquele lenço do domingo lá, entendeu? O cara tá lá e tal. Eu acho que a gente precisa ser mais enfático ainda nessa perspectiva, que aquilo ali é só a ponta do iceberg, é só a comunhão, mas a igreja é muito mais do que isso.
Criar mais vínculos relacionais, né? Fazer com que as pessoas se permitam ser conhecidas, né?
Exato. Isso através de... A gente, inclusive, assim, cara, não tem medo de falar, a gente é sempre uma igreja bastante perdida, cara, assim, de tentar achar... Fica olhando assim, fala, a gente tá errado nesse negócio aqui, a gente precisa achar estratégia nova, a gente é ruim discipulado, a gente é ruim na pregação, a gente vai achando um monte de problema, assim, e vai tentando arrumar. Mas uma coisa que tu faz é parar, cara. A gente tá tentando, assim, nos erros mesmo, a gente vai achando, vai puxando daqui, trocando ali, vamos fazendo aqui, vamos construir, vamos sonhando, vamos se arrependendo, vamos chorando. Agora, eu acho que eu investiria mais esse lance, assim, do relacional. Eu não sei como, porque a nossa igreja hoje é uma igreja grande. Se perguntar se tem crise a igreja ser grande, cara, tenho e não tenho. Porque eu acho que o lance, a gente nunca vai ser uma igreja onde tem muita gente chegar lá, pô, eu queria de fato me sentir mais em casa. Plataforma tem pro cara servir. Mas é fato, tem gente que não vai ter o perfil de fazer parte. Inclusive, assim, eu falo do Ministério da Terra. Tem gente que não vai conseguir parte lá pela estrutura que é muito dura, ela serve para se identificar mais com a igreja do Paulo Júnior, lá da Alphaville, ou do Manifesto. E glória a Deus, cara, essa múltipla forma assim que Deus age. Então, mas eu sinto muita falta, assim. Eu não conheço, talvez, 90% da igreja hoje. É uma coisa, lógico, cresceu muito, é legal nesse aspecto, mas também eu não conheço, assim. Você falou, brinco, os caras chamavam você de Gui, ele tá na igreja, ou de pastor. Eu não conheço. Então, eu não sei como. Mas eu acho que eu tenho que quebrar um pouco mais a cabeça para tentar identificar como é que a gente pode criar mais esses vínculos, ficar assim de par da família. Eu não estou falando que a gente está vivendo essa crise, mas é uma coisa assim que eu talvez...
Mas é uma coisa que você investiria, né? Você acha assim, se fosse mais forte o vínculo, daria para fazer ainda mais, né? Seria um combustível. Eu fiz uma live com o Paulo Júnior, aqui desses mesmos moldes, né? E aí eu falei para ele assim, ó, faz uma lista aí para quem tá desesperado com relação à igreja e tal. O que a pessoa tem que fazer? E ele deu uma sugestão muito boa. Ele falou assim, não anota o que tem que fazer, não. Anota o nome das pessoas que vão estar com você no processo. Ele falou, porque no final é só isso. Ele falou, Deus escreveu no livro da vida, só tem nomes, né? No livro da vida não tem feitos, não tem nada, né? E aí pensando nessa questão dos nomes, né? Eu tava meditando muito nisso. Fala assim, a gente talvez de maneira muito tímida lida com uma igreja com relação aos desertos que a gente tem que enfrentar, né? E a gente não tem entendido que a gente foi chamado para conduzir um povo através do deserto, né? E que de fato o próprio povo e o fruto desse nosso povo é a nossa riqueza, né? É aquilo que Deus está nos dando. Eu fico pensando o povo lá saindo do Egito para entrar na Terra Prometida, e às vezes os caras pensam assim, rapaz, Deus puniu os caras, fazendo eles ficar 40 anos andando lá em círculo, e aí para limpar, né? Para morrer todo mundo e não entrar ninguém daquela geração, para entrar a próxima geração. Para mim, o grande feito, o grande milagre é você pensar que tem uma próxima geração. É você pensar que tem... Tá me ouvindo aí? Parece que deu uma travadinha.
Deu uma travadinha, mas voltou agora.
Tá. Então os caras olham lá o povo atravessando o deserto e falam assim, velho, que punição de Deus ter que morrer toda uma geração pra próxima entrar. Eu fico olhando e falo assim, velho, que riqueza, cara. Tem outra geração. Os caras que entraram eram mais numerosos do que os que saíram do deserto. Isso quer dizer, cara, que cada casal que tava no deserto teve mais de um filho, velho. Ou seja, tá vendo? A gente tá trabalhando pelo quê? E às vezes esse povo não entendeu que a nossa terra prometida são as pessoas, né? Então se são as pessoas, porque às vezes nós não vamos tomar posse dessa promessa estrutural, como Israel não tomou ali naquela geração, né? Agora, se são as pessoas, será que a gente tá comprometido com isso mesmo, né? E pensando no... mudando um pouco o foco da coisa, pensando nessa questão do necessitado mesmo, você falou da missão integral, a gente infelizmente teve essa experiência muito ruim aí recentemente, né? Aquele racha do missão na íntegra e tal. A galera presbiteriana mais sunita, né, os mais radicais lá, que falavam que não, nós não precisamos de teologia latino-americana porque Calvino já fez tudo lá em Genebra. Agora eu tenho que dar o braço a torcer, falando assim, ó, os caras até que não estavam errado no processo, né? Nossa, me queimei demais no meio desse processo todo, mas eu queria falar sobre outra questão, né? Como que a gente faz para trabalhar o equilíbrio disso daí? Porque eu vejo às vezes também no nosso meio, eu não sei se você sofre da mesma coisa, mas deve sofrer, de às vezes aparecer umas pessoas que têm um coração, mas que às vezes acaba abandonando Jesus por vieses políticos, né? Porque coloca a questão do cuidado com o necessitado não numa visão holística, não numa visão de que necessitado é uma palavra muito ampla. Não é só o pobre, né? Porque, por exemplo, o milionário, ele é necessitado de algumas coisas. Agora, o povo lá da favela, lá perto do Recife Antigo, lá, é necessitado de outras coisas. E, às vezes, o papel da igreja é apresentar um para o outro, né? Porque a riqueza de um vai poder abençoar o outro e a do outro vai abençoar um, né? Como que tem sido a sua experiência nesse sentido? De lidar com pessoas, às vezes, que podem estar misturando o evangelho de Jesus aí com o evangelho do Lula ou do Bolsonaro?
Cara, é muito engraçado, porque lá na nossa igreja chega muita gente assim, chega espírita, e aí os caras chegam procurando assim, como é que é o movimento social aqui, como é que é os projetos sociais de vocês que querem envolver? E a gente tem que falar assim, peraí, porque ele participa de um culto, e é um culto com música e tal, e ele acha aquilo legal e fala assim, quero me tornar membro, quando é que funciona para de fato assim, para eu me envolver mais nos projetos e tal. Falar, isso aqui é igreja, tem que explicar para você que nós somos a igreja. Chega muita gente, cara, assim, com esse lance do coração, agora acho que é minha igreja, porque vocês são a igreja, assim, que fazem, de fato, aquilo que eu acredito, cuido dos pobres e tal. Aí eu já chego, assim, para chocar, talvez, falar assim, ó, deixa eu explicar uma coisa para você. Para mim, tão missional quanto um prato de comida, que pode parecer um exagero, é um parlete que a gente compra. Como você falou, a questão da gente entender que nós fazemos parte, a Igreja de Jesus é esse lugar onde ela precisa cuidar não só do pobre na questão monetária, mas do pobre espírito, vai ter um cara lá que é rico lá que é mais pobre do que o cara lá, dependendo da questão da como você enxerga o que é pobreza, o que é riqueza. Você falou sobre isso. E aí, cara, por mais que a gente tenha esse viés bastante forte, cara, nós somos uma igreja reformada que estamos sempre batendo na, assim, não, o pessoal acha que é ponto dessa estética, a gente chega lá e fala assim, não, é teologia do coach, vai dar certo, não sei o quê. Cara, não é fácil ficar na ponte, porque nós confrontamos mesmo, assim, pecado é pecado, e aí a gente é taxado como igreja de esquerda, de direita, pentecostal, tradicional, presbiteriana, assembleia, é uma mistura, e eu acho que isso é legal, cara, porque pode parecer assim, mas vocês não têm um perfil, nós temos, mas assim, não é nem de cá, nem de lá, a gente está querendo propagar o evangelho. E aí, por exemplo, eu tenho vários amigos, inclusive no conselho, eu não tenho medo de falar isso porque a gente fala isso direto, que no nosso conselho, velho, o cara acha, por exemplo, que a gente tem que vender o som, tem que vender as cadeiras, tem que vender tudo e comprar de comida pro pobre. E esse cara estica a gente para um lado. E esse cara é de esquerda, assim, de esquerda radical. Mas eu tenho um cara no meu conselho, que ele é Bolsonaro. E eu não vou falar de política de Bolsonaro e de Lula aqui, não. Mas eu tô falando dos polos. E é muito importante pra gente, cara, porque hoje a gente não consegue nem conversar com quem pensa diferente da gente. A gente vai arrumar argumentos sempre pra nossa visão. E eu consigo ser abençoado por esse cara e por esse cara. Eles não são fãs, assim, da questão do petismo, do lulismo, ou do Bolsonaro, do olavismo, não é isso. Mas eles têm visões diferentes. E esse cara aqui é um cara rico, digamos assim, monetariamente, e acredita que a gente precisa pensar. E ele, às vezes, fica esticando. Irmão, vamos botar mais um ar-condicionado, tá quente. Aí esse cara aqui vai falar assim, meu amigo, vamos tirar o que tem, porque a gente tem que sofrer, não tem que ter ar-condicionado. E aqui, cara, é legal, porque a gente no meio vai entender, por exemplo, que, pô, vamos fazer um banheiro. Não precisa gastar o dinheiro todo com o celular caríssimo. Mas vamos fazer a coisa bem feita, barata, porque a gente, então, consegue achar esse equilíbrio. E eu acho, cara, por exemplo, você vai ter hoje, não só na questão de igrejas que tendem para essa questão social de maneira, assim, bastante ardente, só isso, e acreditam, de fato, que eu acho que foi uma das crises. um dos caras que a gente tem muito carinho, enfim, que era um dos pais da missão na íntegra, para mim ele foi um caminho muito perigoso, assim, de esticar só para um lado e achar que quem tá do outro lado tá errado e acabou. E eu acho que aqui, cara, é aprender a ter esse equilíbrio, cara. É, e a gente, então, como igreja, a gente sempre deixa... Essa minha fala aqui é a fala que a gente tem no domingo, na igreja. Falei, irmão, se você está aqui achando que você vai ser salvo porque você vai fazer boas obras, ou vai ser um ativista muito grande nos projetos sociais, você está enganado. Ou se você acha também que você é salvo pela graça, a gente acredita nisso, e que por conta disso você pode ficar parado, que você não precisa fazer nada, porque você tem essa visão aí, você está tudo resolvido, é ultra-calvinista, meu amigo, você também está errado. Então, como é que a gente consegue enxergar esse equilíbrio, cara? E é engraçado, porque a gente reforma, por exemplo, é intencional ali. Mesmo com o dinheiro no caixa, a gente vai falar assim, não vamos gastar esse dinheiro para tirar esse entulho, vamos chamar o povo da igreja, para a gente misturar o pobre e o rico, carregando no carrinho de mão, os caras ficarem encharcados lá, e vão dar muito mais trabalho, mais barato pagar alguém, mas faz questão, porque a gente compra pizza, tá lá junto e tal. O cara cria essa cultura, cara, de entender que a gente é a igreja de Jesus, entendeu? Do rico, do pobre. Então, eu acho que a gente tem que ser muito intencional. Qualquer culto nosso lá, cara, com certeza viu isso. Quando sobra alguém para fazer intervenção, ele vai sempre relembrar, falar, irmãos, nossa igreja é a ponte. Através do relacionamento, da cultura e do serviço, nós propagamos o evangelho de Jesus. Então, é uma coisa que a gente trabalha de maneira intencional. Relacionamento, cultura, serviço. Não adianta você só ficar no viés do serviço se você não quer aprender ou se aprofundar culturalmente, não no aspecto da cidade, mas se aprofundar no conhecimento da palavra. Não adianta você ficar só nesse aspecto aqui da cultura se você não vai de serviço. Não adianta você estar no serviço da cultura se você não se relaciona. Então, eu acho que uma das coisas que tem que fazer é deixar clara a sua visão. E nós temos tentado, lógico, muita falha, mas tentar achar esse equilíbrio, cara. É claro que algumas vertentes, elas vão sempre ser lembradas, por exemplo. Você falar de cara, Manifesto, Uberlândia, Ariovaldo, os caras vão te encontrar ou te encaixotar dentro de uma visão, digamos assim, underground e tal. É isso que chama mais sua atenção. Talvez a ponte, porque a gente tem muitos projetos sociais, muita gente vai achar que a gente tem essa perspectiva da missão integral e tem que fazer, porque isso não é isso. Então, eu acho que a gente tem que ser equilibrado na proclamação e na visão de quem de fato nós somos, para que o povo entenda. Mas é fato, cara, tem muita gente que tá lá porque o cara é do coração espírita. E tá lá, acho que vai ser salvo pelo tanto que ele faz. Eu tenho que cuidar do cara.
Tem que trabalhar os processos com essa pessoa, né? Cara, na última eleição aí, né, há 2 anos atrás, a gente foi muito cuidadoso com relação a todo mundo ter ambiente para expressar os seus posicionamentos, mas ao mesmo tempo de não arrumar brigas, né? De não fazer com que em outras ocasiões aconteceu na vida da igreja, de gente, sei lá, falando, ah, porque eu acho que a igreja pende mais, embora a igreja a gente nunca pendeu para lado nenhum, até porque até entre nós também há divergências, né? Só que aí o que acontece, cara? Eu vi assim, pessoas que frequentam a igreja brigando com outros que frequentam a igreja, e no final, então eles não brigaram com a gente esse ano, há 2 anos atrás. Não era com a liderança, eles brigaram entre eles e os dois pararam de frequentar, cara. Aí eu vou vendo, você vai vendo luz na situação, você fala assim, cara, é a grande obra de Satanás, né? Separar amigos íntimos. E a gente vai vendo que, na verdade, esse povo não abandonou a igreja organização. Esse povo não abandonou um viés que eventualmente eles estavam acusando de ser político. Eles abandonaram a essência do evangelho, que é a gente aprender a conviver com as diferenças, né? Oi, tem gente que às vezes pergunta pra mim, os caras falam assim, mano, mas esse cara que é o extremo pro outro lado do que você acredita? Aí eu brinco com a galera, eu falo assim, velho, Jesus ama gente burra também. Aí os caras, ah! Eu falo, mano, às vezes eu sou o burro. Ou eu tenho a arrogância de achar que eu tô certo em todas as coisas da minha visão. Eu já mudei de lado. E você sabe que eu sou muito apedrejado, cara, por ter coragem de falar isso. De falar assim, eu votei no fulano, agora eu voto no Beltrano. E tô pronto pra votar num terceiro. De falar, eu achei que os presbiterianos estavam radicalizando na questão da missão integral. Que eu falava, não, esse povo tá errado. Aí depois tava eu lá na missão integral. E aí agora eu olho e falo assim, ó, eu devia ter ficado com os presbiterianos. Que eu teria me queimado menos. Mano, é isso. Agora o que eu acho é o seguinte, a gente não pode romper, Porque senão a gente não cumpre essa nossa missão, né? De cuidar de todos os necessitados que Deus colocou, seja ela qual necessidade for, não é verdade?
Certo, cara. A gente tá vivendo... Calvino fala de presbiteriano, né? Calvino fala que nosso coração é a fábrica de ídolos, né? E é interessante que a nossa maior crise hoje é porque as pessoas não percebem. Mas a gente está construindo alguns ídolos, cara, para satisfazer a nossa vontade. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco no meio do caminho para obter aquilo que eu mais espero. Ou seja, inclusive a igreja pode se tornar um lugar de idolatria, porque através da igreja eu quero encontrar a minha bênção maior. E tudo aquilo que a gente tira Deus no meio do processo, ou seja, se torna idolatria. Então, Deus pode inclusive ser um ídolo, porque a gente coloca Deus no meio do processo para que através da busca desse cara aqui, ele possa realizar meu sonho. Então tá tudo fora do lugar. E Deus, ele não pode ser o meio do caminho. Deus tem que ser um fim em si mesmo. E quando eu falo isso, é porque hoje, nessa crise, o povo tem tentado achar heróis, cara. E não vai ter, cara. Você pode ser Bolsonaro, você pode ser Haddad, você pode ser pró isso, pró aquilo. O cara vai se frustrar, porque ele vai tentar encontrar em alguém algo para satisfazer o seu modo de pensar, e ele não vai conseguir. E aí, por conta dessa nossa idolatria aqui, a gente começa a defender cara que não precisa ser defendido, bicho. Então, assim, tem vários. Essa semana passada, a gente, cara, um grupo que eu faço parte, cara. Eu sou um pastor da comunidade, alguns amigos meus. Um cara trabalha na Globo. Um cara, amigo nosso, se converteu na igreja. E aí tinha um cara que odeia a Globo. Aí ficou Globo lixo, Globo não sei o quê. Só o cara trabalha na Globo, velho. E aí o cara falou, meu irmão, como faz 20 dias que você tá falando Globo lixo, eu trabalho nessa casa há 25 anos, cara, e você tá falando mal da minha empresa. E o cara não parava, porque, mas é isso mesmo, porque tem falado isso do meu presidente, não sei o quê. Acabou o grupo, eu falei, gente, e aí? Agora não tem mais o grupo, os dois estão com raiva, fala que não tá com raiva, mas tá com raiva um do outro. E aí, cara, começou com zoação, mas é um negócio tão denso, Ari, e eu acho, cara, que isso só resolve é na mesa, cara. A gente aprende, acho que uma das prerrogativas que eu sempre aprendi com o céu da terra, com o coração de quem criou esse movimento, que sempre falou sobre isso, tem um monte de coisa que eu discordo que você faz aí, tem um monte de coisa que você discorda que eu faço aqui, mas tá tudo resolvido, cara. E a gente consegue estar na mesa, consegue discutir, a gente pode ter posicionamento diferente, mas tá faltando isso, cara. Porque tá, parece que a gente colocou a política no lugar completamente errado, cara. Mas se eu e você temos Deus como nosso fim em si mesmo, a gente pode discutir, cara, e tá tudo resolvido. Porque a gente vai aqui ter divergência, mas tá tudo resolvido. Então, tem faltado maturidade e tem faltado a gente aprender a colocar político, não só político, a política no lugar certo, cara. A gente tá achando que isso é o fim em si mesmo e a gente tá brigando bobagem. E eu falo bobagem sem medo, cara. É idiotice, cara. E daqui a pouco passa, aí, meu irmão, que bosta que eu fiz, cara. Desculpa, cara. Aqui, que droga que eu fiz, o negócio já passou.
Não, aqui bosta não é palavrão, não, velho. Aqui é eufemismo.
Então, que bosta que eu fiz, cara. O cara ficou lá pra trás, nunca mais viu o cara, bicho, porque aquele negócio ali, peguei por causa do Bolsonaro, ou por causa que eu era a favor da Globo, ou porque eu assistia Record, porque não sei o quê. E tô falando aqui, como você tá ouvindo, né? Bolsonaro, todo mundo vai ter prerrogativo no coração, cara. Já começa, talvez, já ter um sentimento. E o cara, ele é o quê? O cara tem que saber o que eu sou, tá comigo ou não. E é ridículo isso, cara. O cara tem que saber qual é o meu modo de pensar. Então, assim, é triste demais, cara. Mas, enfim.
É isso, mano. Bom demais.
Opa. Cortou aqui um pouquinho aqui, Ari.
É isso, mano.
Pera aí.
Tá me ouvindo?
Pera aí, tô. Voltou aí, não, pra você?
É, só não ligou a câmera ainda. Só não ligou a sua
opa,
câmera.
Opa, opa.
O áudio tá perfeito. Aí, agora sim. Beleza, tá me ouvindo? Voltou. Mano, é isso. Voltou. Queria te agradecer. Agradecer pela oportunidade. É, passa rápido, né? A gente poderia ficar aqui 2-3 horas conversando tranquilamente. Mas acho que não é essa a ideia. A ideia era mais pontuar isso daí, porque vocês, como eu falei no começo... É, são uma expressão de igreja que nos desafia, me desafia, desafia os amigos aqui que foram conhecer vocês também e desafia o Brasil, né, cara, nessa questão da busca pela coerência, né? Então que Deus continue dando graça aí, viu, Guilherme? Um abraço pra família, um abraço pra todo mundo aí, pros irmãos e vamos lá, vamos sonhar junto, né, isso tudo que a gente tem aí para a igreja dos nossos dias, né? Eu confesso para você que eu estou animado, mesmo no meio desse rolo todo, que é o que você está falando. Eu acho que nós vamos sair melhor desse processo todo, cara. Entendeu? As coisas vão estar mais apuradas, as motivações, a sustentabilidade das estruturas, mas também dos relacionamentos. Então, honestamente, eu acho que Deus será generoso, está sendo generoso, de não ter nos poupado desse momento todo. Porque, às vezes, se ele tivesse levantado profetas no nosso meio para falar o que ia acontecer, a gente teria estocado dinheiro, a gente teria construído umas barricadas, a gente teria feito tudo para salvar o que Deus não tem compromisso, não é verdade?
É isso aí, cara. Essa sua palavra aí, final, é justamente, se a gente soubesse o que ia acontecer antes, o propósito já teria sido todo corrompido, né? Porque a gente ia fazer a coisa completamente diferente. Mas eu creio também, Ari, assim, que a gente vai passar por isso, cara. E não é aqui uma palavra de Ana perspectiva que, né, o pessoal às vezes tem muita fé. Assim, eu confesso que às vezes eu tenho umas crises assim pesadas, mas eu acho que a gente vai fazer a gente vai revisitar alguns aspectos da nossa vida, como também tem tido já, véio. Não tem como você não ter fé numa crise dessa. Que eu acho que a gente vai ser, de fato, assim, apurado, assim, sabe? A gente vai ser trabalhado. Inclusive, assim, rever muita coisa, cara. O que a gente tava fazendo, que não precisa mais. Coisa cara que a gente tava fazendo, que não precisa tanto. Ver, de fato, quem é a Igreja de Jesus, que tem um monte de cara assim que caiu fora. Um monte de mundo também sumiu, porque a reunião tava funcionando. Eu acho que vai ser muito bom, cara. Eu também tô muito animado, cara. Confesso pra você que eu acho que... por mais que o pessoal ache que eu sou uma pessoa visionária, eu não consigo imaginar daqui a 10 anos. Eu não consigo, falando sério, eu não tenho esse negócio, eu imagino, não tenho isso. Mas eu creio que a igreja pós-pandemia ela vai ser muito mais forte. E quando eu falo forte, eu não estou falando maior, eu estou falando ela na sua intenção, assim, no seu papel profético. De entender esse cara, já passando por aquilo ali, a gente viu. Isso foi uma desgraça, mas foi uma bênção. Então, aqui, baseado na experiência, eu acho que a gente pode ter mais fé, não em nós, mas em Deus. Deus cuidou e continua cuidando através da gente, apesar da gente ser quem de fato a gente é. Então, obrigado, cara. Você faz parte da nossa família, sabe disso. A Marina, Pedro, todo mundo tem um carinho muito grande e tamo junto, cara.
Valeu! Obrigado aí pela sua atenção, pelo seu tempo. Obrigado pra todo mundo que assistiu a gente aqui. Ficamos por aqui, então. Valeu, até mais!
Você ouviu mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto.